Uma de Rock, com Rogério Paulo Peixoto.
Boa noite. Bem-vindos a mais uma emissão de Uma de Rock, comigo, Rogério Paulo Peixoto, na sua, nossa, Rádio Clube Penafiel. Neste cantinho quase secreto a que já nos habituamos, espero eu, a estar à sexta-feira para ouvirmos um bocado de boa música, para viajarmos aos arquétipos do grande rock, para viajarmos lá ao passado, ao presente, ou talvez ao futuro, daquilo que se possa considerar rock, que eu possa considerar importante partilhar consigo, memórias que tenha de bandas, discos que me marcaram e, sobretudo, sons que fazem parte do presente, do passado e até novas tendências que poderão fazer parte do futuro. Dito isto, trago hoje, debaixo do braço, o primeiro álbum de uma banda icónica, de uma banda que para sempre ficará ligada à história do rock e de uma banda que nos lançou uma voz quase património mundial, vá, para o rock, chamada ou tem um nickname de Sting. Estou a falar dos The Police, estou a falar sobretudo do álbum Outlands d'Amour, de 1978, que é o álbum que inicia tudo isto, e estou a falar do primeiro grande sucesso da banda, no primeiro álbum da banda, que os catapultou completamente para o sucesso mundial. Estou a falar disto que vamos ouvir, Roxanne. Na segunda metade dos anos 70, em plena explosão da New Wave, nasce em Inglaterra uma das bandas mais icónicas da história da música britânica e direi mesmo da mundial, os The Police. Mas comecemos pela formação da banda. Aí por volta de 1976, em Newcastle, Stuart Copeland, que era o baterista, ele ficou impressionado com um vocalista de uma banda que cantava jazz, que é o Sr. Gordon Sumner, que mais tarde virá a adotar o nickname de Sting. Aliás, ele já na altura era chamado de Sting, e era chamado de Sting porque ele andava sempre com uma camisola preta com umas riscas amarelas, daí o termo Sting de Ferrão. E assim ficou. Gordon Sumner conhece Sting e os dois alinham numa banda que seria algo jazz rock, estão a ver, e uma banda que o Sting já tinha, ou que tocava, que era a banda Last Exit. E Copland acha que Sting podia fazer um bocadinho mais e que podiam tentar uma coisa diferente. E a semente ficou logo ali. O que é certo é que a ideia fica na cabeça dos dois e um ano depois, após o término da banda de Sting Last Exit, os dois juntam-se e convidam Enrique Padovani, que era amigo do Copland, para guitarrista da banda. Estava formado o trio, que mais tarde se juntaria também Andy Summers, do sempre original Andy Summers. E então passamos a um quarteto. Tudo parecia ainda muito definido. É então que em agosto desse ano, em 1977, decidem que Padovani deve abandonar o projeto. Não se coadunava muito com aquilo que eles estavam a pensar. Como disse, eles estavam a pensar de início numa vertente mais jazz e Padovani não era muito desse ritmo. Padovani era mais até blues e então não batia muito certo. E eles decidiram formar um trio e tudo parecia que ia começar aí. E de facto, a sua primeira existência como trio acontece num concerto em Birmingham. Estava dado o tiro de partida e, acima de tudo, estavam a ser lançadas bases para novos sons como este. Olha, vamos ouvir agora, Don't Stand So Close To Me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's in page, bookmarking, she's so close now, this girl is half his age.
Temptation.
Este trio de rapazes loiros tinha uma grande vontade de fazer boa música e para isso contavam profundamente com o espírito criativo de Andy Summers, que era meio brincalhão e que era muito boa onda, segundo dizem, e Sting, outro boa onda. Para além de mais, Sting tinha um timbre de voz que impressionava a grande maioria dos apreciadores de música. Ele tinha também uma presença bastante marcada e marcante pela sua fisionomia, a sua maneira de estar. Era um daqueles animais de palco, sabem? Que ele conquista só com a sua aura, com a sua maneira de estar. E assim não era fácil definir um estilo marcado no som dos The Police. A amplitude, o posicionamento, até a própria expressão corporal do Sting ia desde ao New Wave, passando por Bossa Nova, dando até um bocado de reggae, rock, um post-punk, tudo era indefinido na musicalidade deste trio, desta banda, e tudo era indefinido também na linguagem de corpo. Sabem que um vocalista tem de ter um bocado a linguagem de corpo da banda, se me entendem o que estou a dizer, e Sting era um bocado indecifrável. Eu creio que ainda hoje é, para quem acompanha a carreira de Sting, ainda hoje não sabemos muito o que estamos a ouvir, mas aqui sabemos perfeitamente, e vamos até só dar um cheirinho, Every Breath You Take, para saber de que malha que era feita esta banda. Relativamente aos trabalhos de estúdio editados pela banda, é fácil perceber que todos eles ficou pelo menos um tema para a história, que qualquer um de nós recorda com prazer. E acima de tudo, digo eu também, que há sempre uma magia em todos os álbuns que se prende com o título, ou seja, há uma imaginação incrível no nome dado aos álbuns da banda. Também não foram muitos, é verdade, mas temos, por exemplo, Outland d'Amour, o primeiro álbum da banda e aquele onde tudo começa, que traz o grande tema dos Roxanne. Temos o segundo, Renata de Blanc, 1979, temos o terceiro, Zenata Mondata, e o quarto, Ghost in the Machine. Depois vamos analisar mais com calma estes títulos, mas de facto tínhamos aqui a mesma coisa que temos no som deles, ou seja, muita imaginação, um misto de temas e de ideias que é impossível de facto decifrar, e acima de tudo a boa disposição constante, quer de Andy Summer, quer de Sting na banda. O nome Outlands d'Amour, o primeiro álbum, aquele que se calhar estamos aqui a prestar um bocadinho mais de atenção, é uma mistura de termos ingleses, por exemplo Outlaws e Outlaws of Love, que continha alguma piada com o francês d'Amour. Aliás, eles vão brincar muito, mesmo no Regata vão brincar muito com as duas línguas, diremos assim, e de facto é algo para quem gosta de boas capas, de bons títulos e de boa música, como eu gosto, é algo que não deixa de ser incontornável. Mas vamos passar então para uma música que para mim é só o cartão de visita. Quem não conhece The Police, ou quem acha que não conhece The Police e ouvir só o refrão desta música, vai logo identificar que já ouviu isto 500 vezes e se calhar nem sabia que era da Police ou que era Sting. Aqui fica o convite para reouvir ou ouvir de novo, sabendo desta vez quem está do outro lado dos microfones ou do outro lado da música. Vamos ouvir Every Breath You Take. We'll be right back. álbum de estreia dos The Police, Outlands d'Amour, em 1978, incluía sucessos como Rock Stand e como Can't Stand Losing You. Era de uma simplicidade e pureza de concepção em termos ritmos e líricos que fica de facto para a história por marcar um som até aí diferente, até aí que praticamente não se usava, e sobretudo um som difícil de catalogar, e nós sabemos que há de facto uma vontade de catalogar tudo, sobretudo no mundo musical, e de definir sons e de definir grupinhos e de definir caixas onde meter aquilo que ouvimos, e o Sting e seus muchachos resolveram um bocado alterar isso, e de que forma, mas também um dos grandes fatores que possa ter contribuído para este impacto imediato teve a ver com o espírito criativo, audaz e de marketing de Andy Summers. Vamos explicar porquê. Porque quando do single Roxanne do álbum, e depois já com o álbum cá fora, a BBC recusa-se em grande parte a passar a música Roxanne, porque dizia que era derivado à prostituição, e não estava com muita vontade de facto de passar a música. A banda soube disso e então refizeram o single, dançando com a simples frase banida pela BBC, o que não era de todo verdade, eles apenas não a queriam passar, oficialmente não estava banida. E eles vão aproveitar isso, a banda, para criar um impacto. Claro, está que tudo quanto era jovem e rebelde foi a correr querer ouvir o álbum, foi a correr querer ouvir o que era essa música proibida, o que é que dizia e porque é que era proibida. Estava feito, o rastilho estava acendido. E então, vamos para Can't Stand Losing You. Ano seguinte, em 1979, editam mais um álbum que viria a fazer parte dos 500 melhores álbuns de sempre, segundo a Rolling Stone, tal como o anterior. Regata du Blanc, pseudo-tradução francesa de White to Reggae. Daí surgiram dois temas que iriam tomar conta do primeiro lugar das tabelas da época e que ficam gravados, de certezinha absoluta, que ficam gravados na pedra para todo o sempre. Message in the Bottle e Walking on the Moon, que vamos ouvir agora. Este segundo álbum ainda vem com mais força. E estávamos até numa altura crucial, porque Sting e os seus muchachos estavam aflitos, e eu direi mais pressionados, acho que é o termo mais correto. Estavam pressionados pelo êxito que teve o primeiro álbum e tinham de ter extremamente cuidado num segundo álbum, que se a coisa não pegasse fogo como pegou o primeiro, e iria ser frustrante para o trio. E então Walking on the Moon, o tema que vamos ouvir, é a prova de que, de facto, quem sabe sabe, e aí estavam eles a dar outra vez bom som. We'll be right back. Para além deste tema, destaca-se ainda Bring the Night, The Bed's Too Big Without You e Regatta de Oblong. São alguns dos poucos até instrumentais da banda que eu não passo aqui, porque acho que não é que tenha nada contra os instrumentais, apenas acho que neste tipo de programa ia quebrar um bocado o ritmo, se é que eu tenho. E em 1980, já sem perderem tempo, os Police vão editar outro trabalho que iria estar nos tops e que traria ainda mais galardões à banda. Eu falo do fantástico álbum Zenyatta Mondatta, a junção de Zen com a parte de nome de Jomo Kenyatta, o primeiro-ministro keniano nos anos 60, e de Le Monde com Regatta do álbum anterior, que seria o único trabalho de Police que não viria a estar entre os melhores 500 de sempre. Pelo título, eu acho que merecia estar até nos 10 primeiros de sempre. Mas, de facto, este álbum conseguiu não acompanhar em êxito os seguintes. No entanto, foi também aqui popular e teve vendas bastante boas. Teve vendas até aceitáveis. Portanto, se havia algo que os da Police não estavam, era sozinhos. Vamos ouvir So Lonely. deste álbum. Destaca-se ainda dois temas que ficarão para o futuro. Lá está, como eu tinha dito no início, há bandas que têm essa concepção mágica de em cada álbum deixar um ou dois temas firmes no firmamento do bom rock. E aqui, Don't Stand So Close To Me, de Dududá, tornam-se de facto êxitos que mais uma vez se torna difícil de escrever com exatidão o tipo de som que estávamos a ouvir, e é difícil descrever como é que era possível qualquer obra realizada por este trio fosse logo devorada pelo público, mas a verdade é que até um título infantil numa banda, aquilo nem é bem infantil, é só imaginativa, nem sei o que aquilo é do didadadadá, torna-se de facto um êxito de repercussões fantásticas. Continuando no ritmo que eles traziam em 1981, portanto isto é a média de um álbum por ano, editam mais um trabalho, Ghost in the Machine, e é o primeiro trabalho com título totalmente em inglês e inspirado na obra do pensador e jornalista Arthur Koestler, da Ghost in the Machine, que viria também, este, a estar e a figurar entre os 500 melhores álbuns de sempre, segundo a Rolling Stone, claro. Neste trabalho a banda encontra até inspiração na construção de novos temas. Every Little Thing She Does Is Magic é um bom exemplo, com sons de influência caribenha. A este mega sucesso junta-se outro tema incontornável, Spirits in the Material World, para além do Invisible Sun e Demolition Man. O trabalho estava a ser feito gradual, as pedras da boa inspiração estavam a cair, e vamos ouvir Every Thing She Does Is Magic.
Oh, my God.
mas a verdade é que por altura do terceiro álbum, na passagem para o quarto, os egos já estavam cada vez mais acentuados, os egos já estavam a pular mundos e mesmo a jovialidade e mesmo a boa vontade de Summers com Sting, já havia ali um afastamento que se ia notando, sobretudo em 1983, no álbum Synchronized City, a inspirada na obra de Arthur Koestler, The Roots of Conscience, em que este menciona a teoria da sincronicidade de Carl Jung. E mais uma vez, apesar de atingirem os tops, notava-se já nos concertos ao vivo que havia ali qualquer coisinha. Mas antes vamos fazer a tal referência ao título infantil que falamos. Vamos ouvir Didu Dadadi.
Don't think me, I'm calling you.
claro que este álbum Synchronized City também vai para um dos 500 melhores álbuns de sempre. O legado dos Police vai perdurar até aos dias de hoje, com músicas que ainda hoje ouvimos na rádio e nas playlists em todo o mundo. A mistura de estilos musicais e as letras marcantes da banda garantem para já o seu lugar na história, eu diria que inigualável. E temas como os que ouvimos e como este King of Pain que vamos ouvir, eles têm uma cover impressionante também da Morissette, Alanis Morissette, mas King of Pain com a voz do Sting ainda é tudo. Meu nome foi Rogério Paulo Peixoto, este foi mais uma de rock, com a ajuda na produção, na magia, no som de tudo mais de Francisco Oliveira, e é sempre um prazer estarmos desse lado. É sempre um prazer estarmos por aqui e é sempre um prazer à sexta-feira, com reposição ao domingo, trazermos um bocado daquilo que consideramos boa música. Antes de apagarmos a luz e de fecharmos as portas, depois de King of Pain, ouça Spirits in the Material World. Bom fim de semana, RCP. Mudar para quê?
on today. It's the same old thing as yesterday.
I should have known this right. sedging our bodies.